Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos visitar mais uma cidade linda, no Ribatejo, centro de Portugal, Tomar. Na realidade, já lá não vou há algum tempo e vou recorrer às minhas memórias e às minhas fotografias. Espero que gostem. Mais à frente, irei entrevistar uma filha desta terra. Tomar tem muitos monumentos, destacando-se o Convento de Cristo, património mundial e um dos mais bonitos de Portugal, com a sua janela manuelina, um dos ex-libris do nosso país, sempre presente nos livros de história. Como arredores, conheço Vila Nova da Barquinha e os seus jardins, Gulguém e os seus cavalos, Chamusca, Almorol e o seu castelo, Entroncamento e os seus comboios, Santa Cita, Arrepiado, Constância, Castelo de Bode, bem como algumas praias fluviais ainda no Tejo, mas não fazem parte do episódio de hoje. Se bem me recordo, a primeira vez que passei em Tomar foi para mergulhar na sua piscina num dia de calor intenso a caminho de um acampamento de guias. Passando agora ao Convento de Cristo, este é constituído por Castelo Templário de Tomar, Convento da Ordem de Cristo, da época do Renascimento, a atual Mata dos Sete Montes, a Ermida da Imaculada Conceição e o Aqueduto dos Pegões. E passeámos por Charola, a edificação religiosa, com estilos românico e gótico, o octógono dourado, a cúpula bizantina, a decoração manuelina e um importante conjunto de pinturas e esculturas quinhentistas. Serviu de oratório privativo dos Cavaleiros Templários e, mais tarde, capela-mor da igreja edificada no reinado de Dom Manuel I. O claustro principal, ou de Dom João III, é obra-prima da arquitetura renascentista europeia e uma zona magnífica do convento. E também vimos os claustros com azulejos, de onde temos belas fotografias. Depois, a famosa janela manuelina, ladeada por dois gigantescos contrafortes, ornada por um exuberante universo figurativo com temas de marinha, a madeira, as cordas, as boias, etc., as insígnias da ordem, a cruz heráldica, a esfera armilar, o brasão do reino e figurações simbólicas da cavalaria espiritual e da missão que a Ordem de Cristo tinha nas descobertas. E ainda a sacristia, ou sala do capítulo, com pormenores belíssimos arquitetónicos e o teto profusamente trabalhado. Nesta sala está a famosa janela. Para ver com detalhe este complexo monumental, um dia não chega. E que tal ouvirmos agora o inventor dos heróis do mar? Parece-me uma música bem apropriada. Muito difícil dar a entender o que é Portugal. O inventor de Portugal foi um português. À beira da velha Europa fica Portugal. Nos séculos XII e XIII, a Ordem dos Cavaleiros Templários ajudou os portugueses nas batalhas contra os mouros e em troca recebeu terras e poder político. Já no século XIV, Dom Dinis transformou-a em Ordem de Cristo. Esta região pode ser tão quente no verão quanto chuvosa no inverno. Às vezes tinha que se parar na estrada de tão fortes chuvadas. Infelizmente também é dada às cheias. Nos meus passeios pelo Ribatejo, passeei muito por esta cidade. Ainda conservo um pequeno presépio lá comprado. Cheguei a dormir no seu emblemático hotel e fui várias vezes à sua discoteca Pim Pim, inaugurada em 1982 e que foi referência tanto em Tomar como na região envolvente. Era muito animada, bem frequentada e numa noite lembro-me perfeitamente de terem servido empadas regionais deliciosas. Vamos assim ouvir uma música portuguesa dessa época, Chiclete dos Táxi. O centro histórico tem muitas ruas estreitinhas e pedonais com comércio, restaurantes. Na praça principal, a da República, encontra-se a Igreja Gótica de São João Batista, do século XV, igualmente com o portal manuelino. Tem no interior uma pintura da última ceia de Gregório Lopes, do século XVI. Temos uma rua com o seu nome no nosso bairro, bem perto aqui da rádio. À volta da igreja, situa-se o centro da Festa dos Tabuleiros. Iremos falar mais à frente destes tabuleiros. Perto situa-se uma das mais antigas sinagogas de Portugal, que já foi palheiro, prisão, armazém e atualmente museu. Na Igreja de São Francisco também existe o Museu dos Fósforos, com a maior coleção de fósforos da Europa. Outra igreja é a de Santa Maria do Olival, onde estão os restos mortais de Gualdim Pais e outros túmulos de nobres templários. Há ainda a Capela de Santa Iria, da lendária padroeira de Tomar e de estilo renascentista, a Ermida de São Gregório, com uma estrutura arquitetónica circular, a Capela de Nossa Senhora da Piedade e a Basílica de Nossa Senhora da Conceição, construída com a função de panteão régio, e o já referido Convento de São Francisco, com uma capela maneirista. Na zona do rio Nabão, sabiam que aos naturais de Tomar se chama Nabantinos? É a minha parte preferida da cidade. Há uma roda d'água, um degrau de água a cair, não muito alto, mas muito bonito, e pontes, e ainda ao restaurante, com bela vista deslumbrante sobre o rio Nabão, Ponte Romana e Jardim do Monchão. Vou entrevistar agora a minha grande amiga de Tomar, a Leonor Machado, conhecida por Minô, e que, no meu entender, é a pessoa ideal para nos falar desta cidade. Olá, Minô!
Olá, Teresa, estás boa? Está tudo bem?
Está tudo ótimo. Antes de mais, queria agradecer a tua disponibilidade. Sei que és uma pessoa muito ocupada e muito bem ocupada, mas não resisti a convidar-te.
Para falar de tomar, pode sempre. Portanto, o meu tempo para tomar é todo. Portanto,
ótimo.
Merece sempre a pena.
Então, olha, sugeria começarmos pelos tabuleiros, porque apesar de tudo, as pessoas sabem que é uma festa que existe, há muitas pessoas que lá vão, eu sei que tem sempre muitos visitantes, mas ao mesmo tempo também não conhecem o tema. Ao passo que Tomar, de uma forma ou de outra, as pessoas já foram, sabem da janela e sabem mais qualquer coisa de Tomar do que dos tabuleiros. Portanto, se puderes começar um bocadinho pelos tabuleiros, agradecemos.
Começa à vontade, mas Tomar é uma cidade tão bonita, para mim é a mais bonita do país, e Tomar tem tanta coisa que merece, de certeza, mais do que um programa, não tenho qualquer dúvida de que ocuparia mais do que um programa.
Sem dúvida.
E não é só a janela, Tomar tem muita coisa, muitos monumentos e muita história e muita vida, por isso daria para muito mais.
Olha, agora,
os tabuleiros, sim.
Já agora, antes isso. Que comeces com os tabuleiros, ainda vim de dar agora uma aula de português aos meus alunos estrangeiros, e estávamos a falar de uma cidade do Alentejo, que estava no livro, e no final da aula eu disse, olha, agora cada um de vocês me diga uma cidade, que não seja Lisboa, que conheça e que goste. A primeira foi logo Tomar. Estás a ver?
A primeira
resposta foi Tomar, foi muito engraçado.
Estás a ver? Não? Acima de tudo, muito para ver, e por isso é sempre tempo para isso. Mas não, eu acho que um programa destes não vai dar tempo só para falar sobre Tomar.
É verdade.
E especialmente também queres falar sobre a Festa dos Tabuleiros.
Sim.
Não sei se as pessoas sabem o que é que estamos a falar, a Festa dos Tabuleiros era inicialmente uma festa pagã, e entretanto transformou-se numa festa cristã, e é uma festa de distribuição, no fundo, é uma festa de distribuição de pão e de comida aos mais pobres da cidade. E quando se fala em tabuleiros, é o tabuleiro para carregar o pão. Mas é um tabuleiro diferente daquilo que as pessoas estão habituadas, não é uma bandeja. É um tabuleiro que é construído em cima de um cesto, com varas, e portanto é na vertical, e que faz disso uma festa única, completamente diferente de tudo. Portanto, a Festa dos Tabuleiros é realizada atualmente 4 em 4 anos. No ano anterior é perguntado ao povo se quer ou não realizar a festa.
Olha,
é eleito um mordomo, diz...
Isso acho que as pessoas não sabiam, que o povo é consultado para autorizar
consultado
a festa.
Em termos da Assembleia Municipal, para autorizar a festa, é escolhido o mordomo e, portanto, aí começa a montagem da festa. A festa é muito mais do que só a procissão dos tabuleiros, atualmente, então, é ainda muito mais do que isso. Mas só a procissão dos tabuleiros merece toda uma visita. Neste momento, atualmente, a festa prolonga-se por mais do que uma semana, porque na semana anterior a este cortejo principal, há o cortejo dos rapazes, que é o cortejo idêntico, mas das crianças, com crianças. E é feito da mesma forma. Portanto, há um desfile também, então, os tabuleiros são equivalentes. Os tabuleiros são, normalmente, quem transporta o tabuleiro. É um par que é responsável por esse tabuleiro. Hoje em dia é necessário, como aquilo é uma procissão em que vão dos dois lados, portanto é necessário que cada tabuleiro tenha um equivalente, ou seja, os tabuleiros são impares, são iguais. Podem
Muito
ter
bem.
A decoração que se quiser, desde que sejam impar, um de cada lado igual, e aparecem por freguesias. Portanto, há as freguesias da cidade, que eram duas, agora estão junto, mas no fundo acaba por ter no sentimento das pessoas ainda esse conceito das duas freguesias, a freguesia de Santa Maria dos Olivais, que é acima do rio, e a de São João Batista, que é na parte central da cidade, na parte histórica, e depois há as freguesias de todo o concelho, que também vêm e aparecem com os seus tabuleiros e com a sua organização, digamos assim, porque o cortejo é entoneado pelas bandas filarmónicas, e nem todas as freguesias têm, mas na cidade há duas, e depois há as de fora da cidade, e portanto o cortejo é muito longo e muito bonito, porque cada tabuleiro tem a sua decoração.
Olha,
o tabuleiro é feito.
Deve
o tabuleiro
ser.
É feito com um cesto, e no cesto depois é forrado com um pano, com pano, estou a chamar pano, é um bocadinho bonitinho e bordado muitas vezes, ou pelo menos caseado e decorado, e nesse cesto espetam-se as canas. O tabuleiro deve ter uma altura equivalente à altura da rapariga que o leva. E significa que pode ter 5 ou 6 canas, porque os tabuleiros têm todos 30 pães de meio quilo cada um.
Sim.
E portanto, esses 30 pães são divididos por 5 ou 6,
conforme, de modo a
ter, conforme a altura. Então, são 5 fiadas de 6 ou são 6 fiadas de 5. E depois as canas são colocadas, o pão é enfiado nas canas, é rematado em cima com uma coroa, que tem no topo ou o Espírito Santo ou a cruz de Cristo, e depois é decorado com flores. O tabuleiro tradicional é decorado com papoilas, malmequeres, espigas de milho. Mas, hoje em dia, os tabuleiros são decorados com flores que se queira. Este é o tradicional, mas há tabuleiros lindíssimos com decorações variadíssimas. Há alguns só de hortênsia, há outros com jarro. É muito variado. Diz que sejam iguais, não tem problema. O tabuleiro tem a sua própria decoração.
Lindíssimo.
É lindo, 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 lindo. É uma visão lindíssima. Depois, o tabuleiro, quem transporta, como eu dizia, é um par, é uma rapariga que está vestida de branco e é tudo, de facto é igual para todas, naturalmente. Até os sapatos são iguais, as meias são iguais, é tudo igual. E tem, a única coisa que pode variar é a fita que leva atravessada no corpo e que faz depois de cintura, que é da mesma cor que a gravata do rapaz que a acompanha. Portanto, o rapaz já vestido de calça preta, de camisa branca e com a gravata. Depois a fita pode ter ou de acordo com o tabuleiro, ou de acordo com por exemplo, há freguesias que levam todas da mesma cor, há freguesias que levam os tabuleiros mais ou menos iguais. Isto é a parte do cortejo dos tabuleiros. Porque o cortejo, a procissão em si, é iniciada com as coroas, com as coroas das diferentes freguesias e com os estandartes das diferentes freguesias, tudo isso. E remata com a parte do resto, digamos assim, da oferta, que é vinho e carne, ou seja, os bois que transportam o vinho, os bois puxam umas carroças que levam o vinho.
Espetacular.
Mas a festa não é só cortejo. Isto acontece no domingo à tarde, a partir das 4 horas, mas a festa não é só o cortejo. A festa é muito mais do que isso. A cidade fica toda engalanada, as ruas são decoradas, há concursos de ruas. É muito interessante porque cada vez há mais pessoas a aderir e as ruas são cobertas de flores. Especialmente a parte antiga da cidade, mas hoje em dia, e isso é que eu acho muito, muito bonito de se ver, já toda a cidade adere e já há muitas ruas na parte nova, digamos assim, que também estão decoradas e que também entram para esta beleza de desfile. Mas de qualquer maneira, nem todas as ruas podem ser totalmente decoradas naquelas onde passa o cortejo, não pode ser, não é? Mas nessas as janelas ficam decoradas, as varandas ficam decoradas, não só com as colchas, que normalmente são damascadas, mas são as colchas que as pessoas quiserem pendurar, e com muitas delas também com flores, e portanto a cidade é muito bonita e fica muito, muito bonita nesta altura.
Ah, que bom! Pela descrição, eu já sabia que era bonito, mas não tinha noção de todos esses detalhes que nos estiveste a dar agora, e fico ainda com mais vontade de assistir à festa.
Então vou contar mais. Os tabuleiros juntam-se todos naquilo que nós chamamos a Mata dos Sete Montes, é a cerca, que é uma mata muito bonita, que existe, que é no fundo a mata do convento, e sim, que é seguida por uma rotunda no início da Avenida Cândido Madureira, e é uma mata lindíssima, onde os tabuleiros ficam todos arrumados, a partir de sábado à hora do almoço até domingo às 4 da tarde, onde saem e podem ser visitados a partir das 2 da tarde, ou pelo menos durante a tarde de sábado, a partir da tarde de sábado até domingo podem ser visitados, e está a ver os tabuleiros em exposição, só os tabuleiros, todos em fila, todos arrumadinhos, e também é muito bonito isso, e é muito bonito ver o transporte dos tabuleiros até lá, porque isso é feito aquilo que se chama os cortejos parcelares, que são as várias freguesias que vão com uma banda que os vai buscar, a sua, ou uma banda emprestada, digamos assim, e que faz o desfile, uma parte da cidade, e que vai lá arrumar os tabuleiros para que depois fiquem todos ali certinhos e poderem ser visitados. E isto acontece no sábado de manhã. Na sexta à tarde ainda há o cortejo do mordomo, e normalmente há programa todos os dias e é muito agradável ver tudo, a cidade toda assim. Agora, quem visita a cidade nos tabuleiros não vê tomar, vê tomar enfeitada para, claro, para a festa de tabuleiros, e merece uma, não se escapa a uma outra visita para ver a tomar, que também é muito bonita, sem ter a decoração dos tabuleiros, e vê-la noutra altura, por isso.
Pois.
Mas a festa é realmente um ponto alto, e hoje em dia é feita de 4 em 4 anos, porque realmente dá tanto trabalho.
Claro.
E as ruas são da responsabilidade dos moradores. Hoje em dia há muita ajuda das escolas primárias, que ajudam a fazer as flores.
Muito bem, mas as flores são, portanto, as flores são de papel ou são...
As flores são de papel e a decoração da rua é da responsabilidade dos moradores.
Ok.
Cada um desenha a sua decoração, isso varia de ano para ano ou não, não há ali regras de cada um faz a sua, mas há decorações fantásticas e lindíssimas.
Deve
e com
haver
um trabalho extraordinário, sem dúvida nenhuma, que vale muito a pena só ver, só a parte das flores e da decoração da cidade.
E estamos a falar de muitos tabuleiros, não tens algo?
Estamos a falar de 800 e tal tabuleiros, há um limite máximo. Porque o limite é imposto pelo espaço, vamos lá ver, o cortejo é muito, pois, grande, é de alguns quilómetros e é feito uma tarde de julho de calor, não é?
Claro.
Mas não é isso que é o que impede as pessoas de levarem os tabuleiros, a limitação é acima de tudo pela capacidade da Praça da República, que,
pois,
é a Praça da Igreja de São João Batista e da Câmara Municipal, onde os tabuleiros fazem uma primeira paragem. E isso é uma coisa, é uma altura muito bonita, e eu acho que todos nós que somos lá não conseguimos deixar de nos arrepiar quando há esse momento de levantar os tabuleiros. Portanto, os tabuleiros chegam aí ao chegarem à praça, arrumam-se na praça e são colocados no chão para descansar um bocadinho. Não só para descansar, como é na altura em que o bispo benze os tabuleiros.
Okay.
Portanto, espera-se que fique tudo arrumadinho, tudo ouvido no chão, todos pousados no chão com o seu par ao lado, e que tem uma arrumação própria, portanto as pessoas sabem onde é que vão parar e onde é que vão pousar o seu tabuleiro, e depois há a bênção, e depois o sino da Torre da Igreja toca. Para o primeiro toque é para as pessoas estarem com atenção, que não vai acontecer, o segundo toque é para se pôr em posição, e o terceiro é para levantar os tabuleiros. Eles são todos levantados ao mesmo tempo, e é uma visão maravilhosa ver aquele levantar dos tabuleiros naquele momento. É realmente, toca, é muito tocante. Depois continua o cortejo e volta a ter uma outra paragem, numa zona no cimo, na parte norte da cidade, que é uma zona de sombra, onde ficam posados à sombra, mas é ao longo da rua, portanto é ao longo, até mais do que uma rua. É um percurso grande e depois acontece o mesmo, as pessoas param, descansam um bocadinho e depois levantam também todos ao mesmo tempo. É também muito bonito ver, mas o impacto é um bocadinho diferente do da Praça da República, em que estão todos aglomerados em conjunto. Aqui estão mais, mas não deixa de ser bonito ver também. Portanto, temos essas duas paragens durante o percurso e depois quem leva o tabuleiro à cabeça é a rapariga. Se por acaso a rapariga se cansa, se não consegue levá-lo, ou se algum momento não está com dificuldade, o par ajuda, o homem ajuda, mas não põe à cabeça. O homem põe o tabuleiro ao ombro. Carrega-o ao ombro no momento, durante o tempo em que a rapariga não o puder levar.
Alguma vez carregaste algum tabuleiro?
Tive uma vez para levar, infelizmente, por questões de trabalho, marcaram uma coisa que não pude fazê-lo, mas pois, tive muita pena não ter feito nessa altura. Tinha combinado com uma amiga minha e ela acabou por ir e
pois,
não podia.
Olha,
tive
acontece.
Muita pena não fazer. Aconteceu. Aconteceu.
Sim, imprevisto. E os teus irmãos?
Exatamente, imprevisto.
E os teus irmãos?
Os meus irmãos, sim. Tenho um dos meus irmãos, já acompanhou várias vezes, incluindo um filho meu. O Lourenço já levou, também já foi, e portanto, não, isso tenho, isto temos. E as personagens nos tabuleiros, os mais importantes são, sem dúvida, os pais que carregam os tabuleiros.
Claro.
Mas também há outras figuras, como uma figura muito importante, é o aguadeiro, que vai distribuindo água pelas pessoas, e sendo pelas pessoas, porque como estamos a falar de julho, não é? O primeiro fim de semana de julho, e portanto é uma altura de muito calor, e as pessoas vão a carregar aquilo debaixo do sol, e por isso é muito necessário haver distribuição de água, e há a figura do aguadeiro que vai... Portanto, já tive irmãos a serem aguadeiros, já tive irmãos a transportar coroas, portanto, enfim, eu estou de arte, portanto, tive o meu pai também, mas por isso, sim, ligação aos tabuleiros é muito grande.
Claro, toda esta logística é impressionante e cálculo que tenha que ser tudo razoavelmente bem ensaiado, portanto, poderia não ser só um compromisso de um dia de não poderes ir, mas todos os ensaios têm que... Não sei se as pessoas demoram muito tempo a ensaiar ou não.
Um bocadinho. Aliás, é muito engraçado. Hoje em dia...
Tem que haver uma certa disponibilidade.
Na altura não se via tanto, mas hoje em dia é muito engraçado. Em ano de tabuleiros, eu diria que a partir de janeiro, de fevereiro, é normal ver raparigas andarem na terra com cesta à cabeça, com varas, ainda não com o tabuleiro em si, não é? Mas para começarem a treinar, além do peso, não é? Aquilo além do peso tem uma componente, como é na vertical, tem uma componente importante que é a parte do vento, não é? Aquele varejado é muito difícil de segurar
ser.
E de agarrar.
Pois,
e há dois momentos em que as pessoas vão sem ser... no meio de casas, ou seja, não vão protegidos pelas casas nas ruas,
pois.
Que é quando atravessam o rio.
Sim.
Nas pontes, e na ponte está vento, é muito,
claro.
É muito
desculpa. Deve ser difícil. Deve ser difícil.
É difícil.
Pois é, também é bom para a postura, mas deve ser um peso. E depois, olha...
Não, não é um peso, de pão são lá 15 quilos, não é? São 30 de meio quilo,
tem mesmo que
ensaiar, são 15 quilos para
mesmo,
o resto.
Pois, tem mesmo que ir com uma boa preparação física.
Há uma rodilha, também que se põe na cabeça, que também faz parte de todo o traje, e a rodilha protege entre a cabeça e o cesto.
Sim, tem a sua função mesmo.
Tem a sua função.
Tenho ainda duas perguntinhas sobre os tabuleiros para te fazer. Uma é como é que destinam depois o pão, a carne, o vinho?
A própria é uma coisa muito engraçada, porque isto é depois da entrega do bolo e faz parte da festa na segunda-feira seguinte. Portanto, há outro portão que é a entrega do pão. O pão sai dos tabuleiros, supostamente, não é? Vamos lá ver. O pão, os tabuleiros tiveram em exposição, tiveram ao ar, tiveram tudo isso, e portanto o que se faz hoje em dia não se entrega nisso, desmancham muitos dos tabuleiros, nem são desmanchados, e ficam para decoração, para a posteridade, até
claro.
Às vezes para levar outra vez. Eu lembro-me uma vez, meu pai me contar que na altura, isto já é uma história com mais de 40 anos, ou até de 50, a entrega do pão ia-se entregar pão novo, não é como é óbvio, dar pão
sim.
novo, e as pessoas terem reclamado que o pão não era o pão, porque não estava furado.
Oh.
Então eu não sei se ainda hoje acontece, mas sei que na altura se passou a furar o pão novo para dar a ideia que era o pão dos tabuleiros.
Muito
e
bem.
Por isso, nessa altura é entregue a carne, entregue o pão, é simbolicamente entregue na casa de São José, que é a casa que
recebe
as pessoas mais difíceis,
com
mais dificuldades. E portanto, que recebe a doação do.
Okay.
Mas é engraçado ver isso.
A outra questão, obrigada, Mino. A outra questão era, para um leigo como eu, que queira ir daqui a 4 anos, o que é que recomendarias? É fácil estacionar? Eu não é para andar muito, eu gosto de andar.
Pronto. Não, eu vou dizer, a maneira mais fácil de chegar a tomar neste dia, digo eu,
pois são
e eu
todos.
Espero que a CP continue a fazer e faça cada vez mais, é este comboio. Cidade de Tomar é uma cidade muito bonita, mas também não é assim muito grande, não é? Portanto, é tudo feito a pena. Aliás, quando vim para Lisboa, uma das coisas que mais me custou foi contar com o tempo.
Acredito.
Eu estava habituada em quase que 5 minutos, 5, 10 minutos, eu só estou em todo lado. E, portanto, a estação fica praticamente no centro da cidade e fica
sim.
muito perto de toda esta atividade e fica numa zona até muito decorada e muito utilizada na altura de trabalho. E, portanto, eu acho que a melhor maneira, se eu fosse aqui... É este comboio.
Pronto.
Só vai de comboio, há comboios diretos, a estação é uma estação terminal, como a de Santa Apólia, portanto, e uma pessoa chega e fica ali, nem precisa de mais. Outras alternativas, há parques ao longo daquilo que se chama o ramal de Tomar, porque o ramal de Tomar sai do entroncamento e vai até Tomar, desde o que é 10 ao longo do caminho.
Tá
e, portanto, é outra alternativa, é este carro e deixar ali, apanhar o comboio e ir, ou há muitos parques à volta da cidade, no centro da cidade não, nesses dias não se pode circular na cidade, portanto,
tá
é
bem.
Fácil. Eu, para mim, acho que recomendava ali de comboio.
Comboio.
Mas,
sem dúvida.
É mais fácil. Até por outra razão. Até por outra razão, porque quem vai de carro tem que contar com muitas dificuldades, porque o trânsito fica muito acumulado e depois é muito difícil.
Não compensa.
Ou vai muito cedo, ou então não compensa. Sim, não compensa. Eu acho que quando ir de comboio é mais fácil ir de comboio.
Muito bem. Olha, agora mesmo para terminar, porque realmente eu já estava à espera, tanta informação e tão boa, agora temos pouco tempo para falar de tomar. Portanto, mesmo assim, em jeito de despedida, alguma coisa queiras dizer?
Sim, Tomar é a cidade mais linda e não é só a janela, e não é só o Convento de Cristo, é fantástico.
Fantástico.
Não é só a janela. E desiluda-se quem pensa que Sagres é o sítio das descobertas e dos nossos descobrimentos, não é. O Infante nunca esteve em Sagres, mas todos os descobrimentos foram desenhados em Tomar, foi aí que ele viveu e foi aí que ele fez a sua história. Portanto, Tomar tem muita história. Isto tudo é herdado dos Templários, que se Tomar era a sede dos Templários, eu acho que aí precisávamos mais programas para falarmos sobre Tomar. Tem momentos fantásticos nesta zona do convento. Eu, para mim, um dos favoritos é o aqueduto que alimenta o convento, ou que foi desenhado, ou foi feito para alimentar o convento, e nas escadas principais é maravilhoso, e portanto também é um dos meus momentos favoritos de Tomar, é o aqueduto dos Pegões.
Muito bem. Olha, realmente lembraste-me da Celema outro dia em tua casa. Sagres versus Tomar. Ups!
Exatamente.
Estamos sempre a aprender. E esta referência ao óculo também foi ótima. Claro que as pessoas associam imenso à janela. A janela é linda. Já lá fui com a janela mais restaurada, outras
menos. E agora foi restaurada toda. Agora foi
então,
toda restaurada.
Isso é uma boa notícia, porque por muito bonita que seja, quando está bem restaurada, ganha imenso. Por isso, fico contente por saber isso. Olha, e se calhar, como a nossa conversa já vai longa, vamos ter que nos despedir. Gostei mesmo das explicações que me deste. Fica combinado, não prometido, fazermos outro programa sobre Tomar, mas por agora com este colorido dos tabuleiros, de certeza que o meu episódio vai ficar bem mais rico. Agradeço-te imenso, imenso este tempo.
Agradeço a oportunidade de falar sobre estas coisas bonitas.
Acho que foi uma conversa mesmo muito gira. Obrigada e até breve. Beijinho.
Até breve.
Olha, já agora, eu lembro-me sempre disto. Já não peço música aos meus convidados. Eu sugiro uma música que de alguma forma me relaciona com os meus convidados. Acho que vais gostar. Está bem?
Então bom. Boa, vamos nisso.
Tá. Um beijinho, Mino. Muito obrigada. Um beijinho. Adeus, adeus. Um beijinho. E vamos acabar hoje com uma música com o nome do mês em que a minha amiga Leonor Minot nasceu, de uma banda que atuou no cool jazz que vimos juntas. Earth, Wind and Fire, September. Adeus! É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.